Nós vimos então que quando nós tentamos compreender a consciência una, esta verdade, com a nossa mente limitada, nós vamos projetar conceitos nossos, vamos projetar a nossa razão estreita, as nossas impressões erradas. Então, se nós tentamos compreender isto com a mente, compreender a verdade com a mente, compreender a realidade com a mente, o que nós vamos fazer é projetar ali aquilo que para nós é a verdade, aquilo que para nós é a realidade. E aí estamos como no começo. Ali não se trata de tentar compreender, mas se trata de nós fazermos silêncio diante disto. Então, nós temos a intenção, temos a aspiração de chegar à verdade, de ir conhecendo a verdade, de ir sendo a verdade, mas não é imaginando o que é a verdade, senão vamos cair em uma forma nossa de ver a verdade. E nós temos muitas formas de ver a verdade que para nós parecem reais. Então, nós vamos fazendo este trabalho, é fazendo silêncio. Nós sabemos no nosso íntimo que estamos buscando a verdade, mas estamos fazendo silêncio, porque é no silêncio que isto acontece. No silêncio, nós vamos nos tornando receptivos a essa luz interna que vai, aos poucos e gradualmente, tomando expressão em nós. Mas isto é imperceptível para nós. Isto vai acontecendo à medida que esta luz, que esta verdade, vai nos preenchendo. Nós não conduzimos isto. O nosso papel é apenas fazer silêncio, é nada ficar imaginando, nada ficar construindo e nos tornando receptivo a isto, nos tornando cada vez mais abertos. E aí, o que dissemos também, resumindo, foi que nós tínhamos que mudar o nosso questionamento intelectual, nós tínhamos que mudar esta nossa forma de buscar, perguntando. Nós teríamos que trocar isto por esta abertura para o alto, porque aí nós vamos sendo preenchidos daquilo que necessitamos, nós vamos recebendo aquilo que precisamos, sem que a gente peça nada especificamente, porque vai descendo, vai nos permeando aquilo que realmente nos diz respeito, aquilo que realmente nós precisamos. Então, não se trata de um questionamento, não se trata de um ficar perguntando, mas se trata de ficar em silêncio sabendo que a gente vai sendo preenchido por aquilo que tem que vir. E isto é algo que vem do plano intuitivo, isto é algo que vem do plano espiritual, que está além da mente. Isto não é um produto da mente, mas é algo que desce de um plano superior. Mas para isso, nós temos realmente que estar em silêncio mental. A nossa mente não tem que estar indagando e não tem que estar questionando. Então, se nós temos a necessidade de nos relacionar corretamente, nós não temos que estar indagando como fazer isto. Nós temos que estar em silêncio, temos que estar quietos dentro desta intenção e vai fluindo pelo nosso ser a forma de nós nos relacionarmos. Isto não é um fato material, isto é um fato interior e que se dá sem que a gente perceba. Então, se eu tenho uma intenção de me relacionar direito, eu posso procurar muitas formas de eu me relacionar e todas elas podem não dar certo. Agora, se eu tenho esta intenção e se eu silencio, se eu me abro e se eu tenho esta fé, se eu tenho esta certeza de que vai acontecer, eu vou me relacionando corretamente sem nem perceber. Agora, além de todo este processo da mente, nós temos que ver e temos que considerar o processo do coração. O processo do coração, isto também pode expressar a verdade, só que isto expressa a verdade de uma forma completamente diferente, não é como a mente. E nós precisamos das duas, nós precisamos de ter estas duas formas unidas. Para nós começarmos a perceber o coração, nós teríamos que, no momento em que estamos apegados a alguma coisa, começarmos a entregar aquilo para o coração e vamos assistir aquilo que é a razão do nosso apego ir se transformando em doação. Então eu peço uma cura para os meus apegos e eu vou ficando capaz de me doar. Eu vou ficando capaz de doar. Isto vai anular ou isto vai compensar a minha tendência para o apego. Então o coração trabalha desta forma. O coração te dá a possibilidade de fazer o contrário. Mas isto é muito misterioso e nós racionalmente não podemos acompanhar como isto acontece, porque coração não é mente. Coração é outro sistema. No coração, aquilo que é um obstáculo para nós se torna uma oportunidade de nós glorificarmos a vida. Então, se algo é um obstáculo, nós com a mente procuramos transpor aquele obstáculo, procuramos combater aquele obstáculo, procuramos remover aquele obstáculo. E precisamos da mente em certos momentos para isso. O coração, diante de um obstáculo, glorifica a vida. O coração, diante de um obstáculo, nos diz: olhe, uma oportunidade para você crescer, uma oportunidade para você se transformar. Examine este obstáculo, transforme este obstáculo. Veja como o coração é diferente. Isto é muito diferente. E tem horas que nós precisamos disto e não da outra forma de tratar dos obstáculos. E aqui temos que ter luz, temos que ter discernimento para ver como agir. E no coração não há julgamento. Na mente há julgamento. Você com a mente julga uma pessoa. Você com a mente cataloga uma situação. Discrimina. Você analisa com a mente. Com o coração, isto não acontece. Com o coração, tudo o que está acontecendo é reunido, é sintetizado, se transforma numa coisa só, e o coração te apresenta uma síntese. Com o coração, você não rejeitou nada. Com o coração, você fez uma síntese de tudo aquilo que estava acontecendo, e o obstáculo e aquilo que incomodava está incluído nesta síntese. E o coração resolve tudo. O coração apresenta tudo isto resolvido, tudo isto sintetizado. Agora, enquanto a mente está sempre saltando de uma coisa para outra, enquanto a mente está buscando uma série de detalhes, enquanto a mente está se ocupando de muitas coisas diferentes, no coração existe uma unidade, existe uma estabilidade e o coração não fica dividindo nada. O coração está estável naquele plano, naquele nível que ele tem energia para tratar e ali as coisas vão acontecendo com muita união. Enfim, do coração nada fica excluído. Não fica excluído, mas fica resolvido. Dentro da sua química oculta, dentro da sua forma de sintetizar, de resolver as coisas. Então este coração age em nós bem a revelia, não? Daquilo que nós estamos pensando. Porque nós podemos ter com a mente solução para muitas coisas, sugestões para muitas coisas. Nenhuma destas é a forma do coração resolver. Então, para o coração, você tem que realmente entregar, você tem que realmente estar lá dentro e deixar que ele resolva. Porque ele vai resolver de uma forma única, que não há outra forma daquilo ser resolvido. E o coração, que inclui tudo, que junta tudo, que sintetiza tudo, o coração que não rejeita nada, ele tem uma forma de transformar isto tudo numa coisa só. Então, quem vai pelo coração, mais pelo coração do que pela mente, sabe muito bem disto, o que é isto na vida prática. E quem vai pelo coração deve ter uma opção já feita por este caminho, porque normalmente a mente está contra. Normalmente a mente está apresentando outra coisa, a mente está num outro trabalho. E nós temos que estar muito à vontade, tanto no trabalho da mente, quanto no trabalho do coração. Nós temos que estar à vontade nos dois trabalhos, porque há situações e há coisas que ora precisam da mente, ora precisam do coração, e há momentos em que se precisa dos dois, precisa de uma síntese dos dois. Aquilo que nos liga com os centros do consciente direito, que são esses centros que nós começamos a desenvolver agora, o plexo cósmico direito, o plexo cardíaco direito e o plexo cerebral direito, é o coração que tem a ponte para nós passarmos para estes centros. Então, o coração aqui é muito importante. É ele que tem a chave da união em nós, não é a mente. A mente, depois de ter feito todo o seu processo e depois de ter sido mais unida com o coração, aí a mente tende para a união. Mas a tendência inicial da mente não é a união, a do coração é. Então, esta chave da nossa união está no coração. Então, a mente tem o seu processo de chegar aos centros superiores. E o coração é pela união. Como é a união com tudo, como o coração não exclui nada, então ele está muito próximo destes centros superiores, dessa verdade. E se nós trabalharmos com o coração, se nós tivermos presente o coração, se nós não esquecermos que somos coração, nós vamos ver que a nossa parte racional, mental, dedutiva, vai começar a ficar unida com a nossa parte imprevisível, com aquilo que é abstrato em nós e com aquilo que nós não podemos compreender. Isto vai haver uma união. Mas nós precisamos ter o coração presente e saber que contamos com isto. A irradiação do coração, quando o coração fala em nós, nós somos automaticamente curadores, porque o coração é curador. A mente não é a mesma coisa. A mente trabalha na cura por outros processos, mas o coração irradiando, o coração ativo, isto é curador. E se nós escutamos aquilo que o coração está trazendo, mesmo que sejam as coisas mais estranhas, se nós escutamos o que o coração está trazendo, se nós estamos muito atentos ao que o coração nos diz, nós vamos vendo que aquilo que é o antagonismo, que é natural, né, no ser humano, o ser humano é um antagonista de muitas coisas. Então, aquilo que é o antagonismo vai se dissolvendo, desaparecendo. Estes são os milagres do coração. E que nós não sabemos como isto acontece. E será bom mesmo que a gente não saiba para não interferir nisto. Então, quando se age pelo coração, nós estamos agindo corretamente, estamos agindo adequadamente, mesmo em situações das quais nós não temos a menor prática. Pelo coração nós resolvemos. Pelo coração acontecem coisas que, por outros meios, por outros processos, inclusive processos mentais, não teriam condições de acontecer, porque nós não temos experiência naquele campo. E mesmo diante do desconhecido, mesmo diante daquilo que nós não temos a menor experiência, ali o coração tem possibilidade de resolver. O coração resolve, porque o coração inclui aquilo, você inclui até o que você não entende, até o que você não conhece, você inclui até o que você não quer, e o coração tem esta química, o coração tem esta possibilidade de transformar tudo isto numa coisa só e de te apresentar uma síntese. Então isto é um caminho muito desejável para todos nós. Mas isto não exclui o caminho da mente, porque para você aqui adotar isto, você precisa da colaboração da mente. A mente deve estar de acordo com isto. A mente deve estar participando disto, porque em certos momentos é imprescindível a energia da mente. Em certos momentos é imprescindível, porque esses dois níveis, esses dois centros, isso deve estar muito equilibrado. Porque nem todos estão funcionando ao mesmo tempo com o coração. Nós podemos estar naquele momento funcionando com o coração e os outros com quem estamos tratando, naquele momento estão funcionando com a mente. Então, nós precisamos deste duplo conhecimento, porque o coração está disposto, mas o outro está funcionando com a mente e nós temos que saber tratar daquilo, mentalmente também. Porque senão o outro não se sente alimentado por nós. Se o outro está polarizado na mente, e se nós estamos só de coração, nós resolvemos o nosso problema de união com o outro. Mas não sei se resolvemos o do outro. Se falta energia mental, que é aquela que está prevalecendo nele, que é aquela que ele entende naquele momento, ou que é aquela que ele pode reconhecer como real. Uma pessoa está pedindo para nós falarmos a respeito da diferença entre ego e personalidade. E qual é o papel da personalidade no novo ser? Bem, ego é uma coisa e personalidade é outra. Nós não teríamos que confundir essas duas coisas, porque o ego é um nível de consciência nosso, em nível psíquico e em nível bem material, porque o ego tem os seus aspectos materiais muito fortes, segundo as encarnações que ele já teve, segundo as experiências que ele já teve, e este ego, este nosso núcleo de consciência, que vai se fortalecendo com as nossas experiências, este ego se apresenta e se projeta como se fosse o eu, como se fosse o eu profundo. Todos nós temos uma essência profunda. Nós somos um eu, somos um indivíduo no nosso nível profundo. E o ego se apresenta aqui fora como se fosse este eu. Ele é muito mais superficial do que este eu. Este ego não está no nível do eu. O nível do eu é o nível da mônada. E este eu, esta mônada, este nível profundo nosso, se projeta. E este é o ego aqui fora. Agora, este ego, ele vai se fortalecendo com as experiências que ele vai fazendo e, a uma certa altura, ele é absorvido pela alma. Mas antes dele ser absorvido pela alma, ele como ego, quando está forte, quando é um núcleo forte, Ele manipula as forças da personalidade. O ego manipula a mente. O ego manipula os sentimentos. Manipula o corpo físico. E no ele manipular estas coisas, o ego leva o ser a se identificar com aparências. O ego não conhece a essência do ser. O ego é um núcleo muito forte, muito consciente, feito de todas as nossas vidas, tão forte, tão consciente, que para os inexperientes este ego passa por alma. Porque o ego também tem necessidades espirituais. Então o ego pode apresentar necessidades espirituais que são do ego. E se vê pela forma como a pessoa manifesta as suas necessidades pseudo-espirituais, que são necessidades do ego no campo espiritual. E nós estamos sujeitos a isto até que a alma consiga absorver este ego. Este ego, ele vai nos mantendo como ser ligado às aparências. Ele vai nos mantendo orgulhosos, porque orgulho não é qualidade da alma. Separatividade não é qualidade da alma. Ambição não é qualidade da alma. Mas o ego vai mantendo tudo isto. E à medida que o ego vai evoluindo, ele vai mascarando estas coisas. O ego vai mascarando o orgulho. O ego vai mascarando a separatividade. Vai mascarando a ambição. O ego vai apresentando o orgulho, parece humildade para quem não sabe ver. Então a pessoa tem, por exemplo, necessidade de demonstrar que ela é humilde. Aquilo é um ego muito duro e muito orgulhoso, que já sabe que manifestando orgulho que ele não vai ser atendido, então ele manifesta humildade, mas com a energia do orgulho. E vocês veem isto quando tratam com as pessoas. Vocês veem o ego como é humilde, o ego como é inclusivo e o ego como é desapegado. Mas aquilo é uma farsa. Aquilo é um estratagema do ego para nos manter, de uma certa forma, coligados com ele. E nós vamos entrando neste jogo do ego, e se não tem nada que nos chame atenção para isto, não? Se não tem nada que nos diga, olha, você é um poço de orgulho, você é um poço de vaidade, você é um poço de separatividade, se não tem nada que nos mostre isto claramente, o ego vai nos convencendo que nós somos tudo isto. E nós falando mansinho, sendo bonzinhos, estamos com tudo isto atrás. Estamos com esta serpente embaixo de nós e tudo isto é obra do ego. E o ego mantém isto. Para o ego isto é muito importante. Para o ego é muito importante que a gente pareça bom. Para o ego é muito importante que a gente pareça gentil. Que a gente apareça como humilde. É a forma que o ego encontrou para continuar vivendo. É claro que este tipo de humildade, este tipo de inclusividade, é claro que isto não é da alma. É claro que isto não é espiritual e se vê logo, porque isto, a uma certa altura, se desmascara. Isto, a uma certa altura, desaba. Então você vê que era uma humildade do ego, que era uma intenção do ego. Mas como ele, como ego, não tem contato com a essência do ser, e ele não quer saber da alma, porque ele sabe que a alma é um outro sistema, o sistema da alma de ser humilde não é o mesmo do ego. O sistema da alma de ser humilde é de ser realmente igual a tudo e a todos. Isto não é do ego, porque o ego tem as suas predileções, a sua fonte de vida, que é a exclusividade, que é a parte dele. Agora, isto que parece uma coisa tão negativa, isto tem muitas características negativas, como se viu, mas este ego é o esteio para a encarnação da consciência. Uma consciência não pode encarnar sem o ego. Precisa desta base. Isto é uma base para a consciência poder estar encarnada. Só que a consciência encarnada aí está automaticamente ligada e coligada com o karma material. Porque este ego, com todas as atividades dele, é toda uma atividade material e dentro da lei do karma. Como vocês já observaram, olhando o próprio ego, né? O próprio ego está lidando com a lei do karma material, está manipulando as forças kármicas, o ego está dissolvendo laços kármicos, o ego está fazendo laços kármicos. Então, o ego está trabalhando na lei do karma. E, neste mundo do ego, existe até um conhecimento do karma, mas neste mundo não existe o conhecimento da essência do ser. O ego não conhece a essência do ser. E o ego manifesta algo até belamente, completamente diferente da verdadeira essência do ser. Mas para a gente reconhecer isto no ego, precisa já ter um ego bem desenvolvido e nós precisamos já estar muito decididos a manejarmos este ego e não a continuarmos a viver como ego. Enquanto nós temos reações, enquanto nós temos incômodos com as coisas que acontecem, enfim, enquanto nós reagimos às coisas, nós estamos vivendo com o ego. Por mais que nós estejamos querendo nos liberar do ego e fazendo todo o trabalho para que este ego seja absorvido pela alma, nós aqui temos que tomar realmente muito cuidado. Agora, o ego pode, por exemplo, atrair as energias da alma quando ele precisa da alma para se passar por alma. Então, o ego aqui prova que ele não é assim tão inteligente. Então chega num ponto que o ego diz, bom, eu preciso realmente colocar uma máscara de alma. Então este ego, depois de ter sido tão inteligente, ele é tão ingênuo que este ego se abre à alma. A intenção dele inicial não é se abrir à alma. A intenção dele inicial é se mascarar de alma. Então como ele não tem outro meio, ele começa a trair a alma. Mas aí a alma vem e faz um outro trabalho. Então o ego não é a nossa parte mais forte, embora pareça. Porque a um certo momento ele quer se apresentar como alma, ele está desconfiado que nós o estamos entregando, então ele começa a trair a alma. E aí a alma faz um trabalho muito tranquilo. Para isto, o indivíduo não precisa ficar em conflito, o indivíduo não precisa ficar psicologicamente perturbado, porque é uma mudança muito grande tudo isto. Isto é um processo muito violento em certos casos. Violento por parte do ego, porque o ego tem muita ação sobre o corpo. Então o ego deixa o corpo doente, o ego deixa o indivíduo se sentindo mal. Isto tudo é reação do ego, isto tudo é movimento do ego para chamar a atenção, porque o problema do ego é chamar a atenção sobre si. Então um ego pode adoecer um ser para chamar a atenção, para que o ser veja, para que o ser cuide dele. Vocês não veem as pessoas dizerem, eu estou doente? Pessoa completamente tomada pelo ego. Porque quem diz, eu estou doente, está se confundindo com o ego. Porque o ser não é doente. O que pode estar doente é o corpo. O ego pode estar doente a esta altura. Mas eu estou doente, isto é uma frase de quem o ego conseguiu iludir. De quem o ego conseguiu se fazer bem presente e até passar por outras coisas. E como nós vamos resolver isto? Como vamos conviver com este processo? de ego muito insuflado, de ego que quer passar pela alma, de ego que nos expõe a doenças, de ego que nos fazem sentir mal para chamar atenção sobre ele, como nós vamos atravessar esta fase? Porque isto é uma etapa dura para certas pessoas. Para pessoas mentais, nem se fala. Para pessoas de coração, é menos duro, porque o coração vai resolvendo isto suavemente. Mas para as pessoas mentais, isto são momentos, são fases muito duras. E como é que nós atravessamos isto? Nós sabemos que tudo isso está acontecendo, estamos vendo todo este processo em nós, todo este tumulto, toda esta caminhada cheia de preocupações, e aqui nós teríamos que trabalhar o autoesquecimento. Então, por mais que o ego chame atenção, por mais que as necessidades falem, por mais que a gente tenha consciência de toda esta luta, aqui nós temos que fazer a intenção de esquecer de nós mesmos. Então nós sabemos que isso está acontecendo, mas nós trabalhamos o autoesquecimento. Nós não damos corda para estas coisas que estão acontecendo no nosso ser, porque isto tudo é obra do ego. Isto é um processo do ego com a alma, e é um processo que vai terminar, se for bem, se este processo de repente não desviar, se este processo seguir normalmente, isto vai terminar na absorção do ego por esta alma. Isto vai terminar assim. A alma, nos momentos oportunos, vai puxando este ego, vai absorvendo este ego, e isto vai terminar por desaparecer. Mas para nós vivermos isto, que não é agradável, digamos de passagem, para a personalidade, é preciso uma intenção de nós realmente esquecermos de nós. E há pessoas que para esquecer de si, para eles é muito difícil. Então a alma começa a ocupar a pessoa 24 horas por dia, porque aí a pessoa ocupada com servir os outros, ocupada por tratar dos outros, por ajudar os outros, que isso tudo é mandado pela alma, a pessoa com o dia todo ocupado com os outros, ela acaba entrando nesta situação de esquecimento de si, que é necessário para a alma trabalhar aí, sem conflitos, sem maiores problemas para a personalidade. Porque a personalidade é outra coisa, a personalidade é outro núcleo, como vamos ver. A personalidade, neste trabalho entre ego e alma, e esse trabalho da alma está nos colocando totalmente absorvidos, totalmente ocupados com o bem do outro, que é a forma dela poder trabalhar isto sem que nós criemos obstáculos para ela, porque a alma tem como trabalhar este ego. A alma é superior a este ego, a alma é um núcleo superior. Este ego está aqui nos níveis materiais, este ego está no plano material, no plano kármico nosso. E a alma está no plano intuitivo. Então a alma tem outros recursos, a alma tem outras forças. Agora, a personalidade não pode ficar doente em tudo isto, não pode ficar chocada com este jogo todo. E se a personalidade ficar chocada, o indivíduo entra num processo de pouca autoestima. Aqui já é um problema da personalidade, não é problema do ego. O ego está muito satisfeito, porque o ego conseguiu o que queria. Agora, a personalidade vai perdendo a autoestima, porque fica no meio disto. Vocês percebem a necessidade de nós pararmos de viver com personalidade? Porque ficamos doentes sem querer. Que a personalidade adoece nestas coisas. Não tem força para lidar com isto. Porque é o ego que começa a injetar força na personalidade. E na hora que o ego quer chamar atenção nos seus últimos arroubos, ele deixa de sustentar a personalidade. E a personalidade vai enfraquecendo e vai adoecendo. Veja a necessidade de sair deste nível. a necessidade de nós nos voltarmos para a alma, para a mônada, para esses núcleos superiores e dizer, olha, basta, basta com isto. Eu não quero mais isto. Porque aí vem um raio da mônada e aí, se tiver que nos levar para outro mundo, nos leva. Para resolver, nos leva. Mas também resolve nos deixando aqui. A mônada tem muitos recursos. Mas a mônada entra quando a gente diz, olha, basta. E o ego não quer que a gente diga basta. O ego quer que isto continue, porque ele quer chamar a atenção de todos sobre ele. E chamar a atenção do ser sobre ele. Ele quer ser o centro de tudo. E vai experimentando todas as formas para ser o centro de tudo. E existem, diga-se de passagem, belíssimos egos, muito eficientes. Existem egos muito serviçais, muito bem educados. Existem egos perfeitos. E este é o momento de acabar com isto. Porque no ele ser perfeito, ele nos arma uma armadilha perfeita. E nós, com isto, ficamos neste redemoinho, envolvidos, identificados com este processo. Com processo de doença, com processo de egoísmo, com processo de chamar atenção, com processo de necessitar estar ocupado o dia inteiro para esquecer de si. Enfim, isto é uma coisa que, se o indivíduo não diz basta, ele vai, como personalidade, se desgastando, não como alma. Porque a alma está num outro plano e vendo tudo isto. Ele vai se desgastando, é como personalidade. Porque esta personalidade é um mero conjunto de forças. Personalidade é uma coisa muito delicada, parece que a personalidade é muito forte porque ela tem atrás de si o ego. O ego vai de vida em vida. Então quem tem 300 encarnações tem um ego fortíssimo. A personalidade não, a personalidade se forma a cada vida. Então a personalidade é sempre esta coisa. E isto são essas forças, não? Essas forças psíquicas, estas energias humanas, esta coisa mental, esta energia emocional, emotiva, que troca de vida em vida. Esta personalidade tem raios diferentes de vida em vida. Ela é feita diferente de vida em vida, dependendo do material. Então, se você nasce da raça negra, você tem uma personalidade. Se você nasce da raça amarela, você tem outra personalidade. A mesma pessoa, uma vida para outra, tem uma personalidade oposta. O ego lida com isto com muita facilidade. Esta personalidade é uma coisa muito inconsistente. Nós não podemos confundir este conjunto de forças do nosso mundo psíquico, da nossa mente, do nosso emocional e do nosso físico, que é a personalidade, esse conjunto de forças efêmero, não podemos confundir isto com o ego, que é este centro, este núcleo, que vem desde a primeira encarnação, sempre se fortalecendo e sempre crescendo. Então, lidar com a personalidade é muito simples. É só você procurar fazer o que você está sentindo, o que você está pensando, mas antes oferecendo isto tudo para os núcleos superiores. Isto é simples no campo da personalidade. Então você oferece isto para o núcleo superior, oferece seu pensamento, oferece o seu sentimento, oferece a sua ação continuamente. E essa oferta vai integrando isto. É esta oferta da mente, esta oferta do sentimento, esta oferta da ação física, é que vai integrando esta personalidade, que vai juntando estas forças. E se estas forças vão se juntando, se essas forças vão se integrando, você vai poder elevar estas forças reunidas. Porque a personalidade, se você começa a cuidar só da mente, o emocional fica esquecido. Aí o emocional fica protestando. Se você vai pegar o emocional, só a mente fica protestando. Ou a mente quer conduzir, enfim. Esta personalidade é um pouquinho uma colcha de retalhos. Então isto precisa ser integrado primeiro. Isto é um trabalho que nós fazemos no nosso consciente. Certos trabalhos entre o ego e a alma e de absorção do ego, nós não temos força para fazer e nem meios. Isto é a alma que começa a atrair o ego. Mas o trabalho de integrar a personalidade, isto é um trabalho simples que qualquer criança faz. Basta que a criança esteja numa atividade correta, esteja aprendendo as coisas corretas e que seja amada, ela vai integrando esta personalidade. Isto é muito simples. Então ela cresce com essas forças todas integradas. E se nós chegamos na idade adulta, isto não está integrado, como na maioria não está. Então, se isso não está integrado, isto é simples integrar, porque é só oferecer isto continuamente aos núcleos superiores e vem daí uma energia de integração. Com isto integrado, este pensar, este sentir e este fazer, quando isso está bem reunido, isto cabe a nós reunir, hein? Aqui não tem que esperar por milagres, isto nós é que temos que fazer isto. O trabalho em nível de personalidade é nosso. É o nível que nós alcançamos para resolver. O ego não. O ego precisa de outras coisas. Mas esse trabalho em nível de personalidade, isto é o que nos cabe. Quando isso está integrado, aqui acontece algo inesperado. Se esta personalidade se integra, a alma começa a irradiar sobre ela. A alma começa a usá-la. A alma começa a se conectar com ela. Veja, a alma não pode estar usando a personalidade, resolvendo a personalidade, se o mental está para um lado, o emocional está para outro e se o físico está para outro. Precisa que a gente integre isto primeiro. Isto integrado, aí a alma pode deixar fluir aí uma energia. E quando começa a entrar esta energia da alma aí, a alma começa a penetrar aí também, porque a alma vai penetrando o ser todo, não? Então, esta personalidade integrada, que já está sob a luz da alma, esta personalidade entra finalmente em serviço. Esta personalidade é colocada pela alma e pelo karma a serviço de um plano evolutivo. E aí o ser está resolvido, porque a união de ego com alma vai acontecendo e este ego ir se elevando, a personalidade vai acompanhando isto, vai junto e no fim a alma acaba absorvendo tudo. Mas são processos bem diferentes. Processo de ego é uma coisa e processo de personalidade é outra. E isto tudo se une é nas últimas etapas. E quando isto se une nas últimas etapas, o que resta desta personalidade que ainda não foi absorvido tem muita energia de cura, tem muita energia de ordem, isto tem muita energia preciosa para o serviço. Então nós podemos estar com um indivíduo que esteja com agudos problemas na absorção do ego pela alma e que esteja com a personalidade, com outros problemas, com outras questões para resolver. E aqui nós teríamos que entrar com o autoesquecimento, teríamos que não ficarmos considerando isto além do que já consideramos, e pegar isto tudo e dizer, olha, isto é com você. E envia isto para a alma, envia isto para a mônada, solta isto, deixa que isto se eleve, mas para isso você precisa estar numa atitude de autoesquecimento, de nem considerar mais você algo existente aí. Você está fazendo todo este trabalho, mas esquecido de você. Está fazendo o trabalho pelo trabalho. Aí nós estamos com um ego já encaminhado para ser absorvido, estamos com uma personalidade em serviço, então estamos lidando com um ser humano bastante evoluído, bastante avançado para a média da humanidade. E este ser humano avançado, ele não tem a menor necessidade de chamar a atenção de ninguém. Então ele está aí silencioso, ele está aí com a sua concentração nos seus núcleos superiores e todo este processo, que parece tão complicado, né, quando a gente descreve, isto vai passando sem a gente sequer perceber. Porque este ser conseguiu esquecer de tudo isto, e no ele esquecer de tudo isto, a alma lhe vai passando uma lucidez que não é mais humana. Ele vai ficando com uma lucidez extraordinária, especial. E é muito importante que haja seres assim na Terra, que não são muitos, mas que aqueles que existem são aqueles que suportam todo este gênero humano, que suportam toda esta humanidade que está em outras etapas deste processo. Mas tendo este processo bem claro, e não havendo muitos segredos para nós com tudo isto, é só quando o ego não estiver satisfeito, ou quando a personalidade ficar meio triste, você dizer, olha, eu não sou nada disto, eu não sou nenhuma coisa e nem outra, eu me entrego. E pensando em outros núcleos, porque além desses dois núcleos, ego, personalidade, além disto, os núcleos que vêm a seguir não são núcleos que nos deem trabalho, não são núcleos que nos acarretem sofrimento, são outras qualidades de energia e são outros níveis do ser. Não é nada de difícil, basta que você, sabendo de tudo isto que está acontecendo com você, na hora do seu ego ou na hora da sua personalidade sentir qualquer coisa, você dizer, eu não sou isto. Vê como é simples? Mas não é só dizer, é não ser isto mesmo. Porque o ego pode estar ali gritando, a personalidade pode estar te ameaçando. Você ali vai dizer, eu não sou isto, nada mais. Eu não sou isto. E o que é que eu sou? Vire para cima. É muito simples esse trabalho. E quem faz este trabalho não precisa de muita ajuda dos outros, não precisa de muita assistência. Quem faz este trabalho fica em um nível de neutralidade, fica em um nível de impessoalidade que é suficiente para prosseguir neste caminho, até que isto tudo seja resolvido, que isto tudo seja absorvido e que a gente comece finalmente a tratar de um processo superior, que é o processo da alma, que é a evolução do eu superior, que já está influindo nisto tudo. Mas, terminando este assunto da absorção desses núcleos mais materiais, como o ego e personalidade, terminando este trabalho, terminou praticamente a luta do homem. E o processo da alma, o processo da mônada, o processo do corpo de luz, não é luta. É um processo em outras leis. Mas aí, nesta etapa final, ou nesta etapa semifinal, em que os mais entregues, os mais evoluídos da humanidade de superfície se encontram, só tem uma chave, é o esquecimento de si. Esquecimento de si quer dizer, uma coisa está acontecendo em nível de ego e em nível de personalidade, e eu esqueço, eu vou cuidar de outra coisa, eu vou cuidar daquilo que sou eu em um outro plano. Esta é a chave, é esquecer isto tudo, e não ficar acentuando, não ficar dramatizando, não ficar aumentando, construindo em cima disto, discutindo com isto, porque isto vai acabar eventualmente numa enfermidade da pobre da personalidade, que podia ser absorvida e podia ser resolvida sem ficar doente. Podia ser absorvida normalmente, bem naturalmente, sem dor. Mas para isto precisa auto-esquecimento. Então, se vocês refletem sobre esta palavra, levam esta palavra com vocês, auto-esquecimento, e veem o que ela quer dizer para vocês. E realmente comecem a esquecerem de si, comecem a se auto-esquecerem. Deixem em paz o próprio ser, para que tudo isto vá se resolvendo em harmonia e sem enfermidades. Que é para você não perder tempo com estas coisas. Porque esta luta, este processo, isto nos dá muitos créditos. Isto faz com que nós apareçamos diante da hierarquia como seres necessitados de ajuda. Então a hierarquia olha para nós, que estamos nessa situação, neste processo, e a hierarquia sabe que aquele ser precisa de ajuda. Aquele ser precisa de ajuda para não se perder nesta espécie de engano, nesta espécie de mentira que é tudo isto, não? Mentira, mas que está aí como uma mentira, porque o ser não é nada disto. O ser é o oposto de tudo isto. Então, a hierarquia está vendo isto, a hierarquia está com isto presente, e quando nós nos voltamos para o alto, nós temos realmente a ajuda que precisamos. Antigamente, fazia parte da educação a gente ler a vida dos santos. Isto caiu de moda e às vezes acontece um livro como Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, mas isto é uma exceção, porque caiu de moda a gente saber a vida dos santos. Mas quando a vida dos santos era uma coisa que fazia parte da educação, quando a gente educava uma pessoa contando para ela a vida dos santos são estas coisas. A vida dos santos é a consciência destas coisas e é a posição que o indivíduo toma diante destas coisas. E uma das coisas principais que a gente absorve da vida dos santos é que nenhum santo jamais se lamentou.